O uso da inteligência artificial em alguns mercados já é uma realidade concreta, com muitos cases de sucesso e aplicações direto ao negócio. Mas você sabe como e por onde começar um projeto de inteligência artificial? Será que devemos combinar desenvolvimento, banco de dados e computação em nuvem com essa nova tecnologia? Para algumas empresas, é um desafio compreender exatamente a aplicabilidade da inteligência artificial dentro do seu negócio. Existem outros desafios, sendo um deles a compreensão de que a inteligência artificial vai muito além de simplesmente um chatbot. Sobre esses temas, nosso convidado Vitor Fava, CEO da Vita Database Solutions, vai nos apresentar caminhos e possibilidades na utilização da inteligência artificial. Eu sou Vinícius Perro e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Eu queria fazer um convite super especial para você. Se você é novo ou nova aqui no nosso podcast, saiba que produzimos um podcast muito legal de uma minissérie com 4 episódios com o time da Oracle Brasil. Lá, reunimos 4 executivos de áreas totalmente diferentes para falar justamente da jornada para computação em nuvem, independente do tamanho da sua empresa. Faça uma busca no seu agregador de podcast favorito por Papo Oracle Cloud e veja nossa minissérie de 4 episódios. E uma outra dica super legal. Lá no site do Papo Cloud, você pode conferir os 4 episódios com a transcrição completa, além de vários materiais complementares. Se você já ouviu nossa minissérie Papo Oracle Cloud, aproveite e compartilhe nas suas redes sociais. Enquanto você ouve o nosso episódio, que tal deixar um comentário e uma avaliação no seu agregador preferido? Assim, podemos saber se você tem gostado de cada programa e podemos melhorar mais e mais. E não se esqueça, se você está escutando esse episódio, outra pessoa também pode escutar. Basta você compartilhar para o seu amigo e para suas redes sociais. Afinal de contas, se o conteúdo está legal, outra pessoa também pode gostar, não é verdade? Recados dados, bora lá para o nosso Papo Cloud. E para esse episódio super especial, eu conto com um amigo de longas datas, Vitor Fava. Vitor, seja bem-vindo ao Papo Cloud.
Fala, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Ô, Vini, obrigado pelo convite. Extremamente feliz de estar aqui com vocês hoje para a gente falar um pouquinho mais aí sobre inteligência artificial. O que está acontecendo nesse mundo aí da inteligência das máquinas?
Vitor tem muita bagagem, eu tenho certeza que ele vai compartilhar aqui com a gente muitos casos de sucesso e até mesmo os casos de insucesso, né? Que é algumas confusões sobre o termo e tudo mais. Mas, Vitão, antes a gente começar a entrar sobre o assunto central aqui, é importante a gente contextualizar. Quem é o Vitor Fava?
Cara, pô, vamos lá. Meu nome é Vitor Fava, né? Vitor, a galera me conhece bastante aí por Fava. Eu já tô nessa área de tecnologia há bastante tempo. Há pelo menos uns 20 anos, por aí, mais ou menos, né? Então, já passei por diversos momentos, já fui desenvolvedor. Tenho aí bastante experiência na parte de banco de dados, tá? E aí, me interessei bastante pelo que tá acontecendo no mundo aí focado em inteligência artificial. O que a gente tem de inteligência artificial, para que serve, aonde que você usa, pô, tem mercado para você fazer isso, quais as tecnologias, e hoje eu tenho juntado essas duas grandes áreas, né, dados e IA, que na minha visão precisa sempre tá junto essas duas vertentes, porque uma não funciona sem a outra. Vamos conversar sobre isso daqui a pouco, vou explicar para vocês. E, pô, tô aí, sou entusiasta da área de tecnologia, nerd, não preciso nem falar, né? Nerd, pô, curto livro, gosto de jogar um videogame, um board game, filme, meu, gosto de tudo que é dessa área da cultura pop aí, cara.
Bacana, Vitor. Vitor também é palestrante internacional, viu? Vitor já tem experiência internacional no tema, então tenho certeza que ele é um faixa preta aqui do assunto, cara. Não podia ser alguém melhor para poder tratar sobre esse tema, inteligência artificial. Mestre Vitor, eu acho que é um importante para a gente contextualizar aqui para o ouvinte do Papo Cloud, o que é? Vamos tentar definir aqui, o que seria inteligência artificial?
A gente tem uma visão, né? Muita gente tem essa visão de que inteligência artificial está ligado, né, à robótica. Eu falo assim, inteligência artificial só vai existir quando a gente tiver ali os robôs que pensam e funcionam sozinho. Pensa logo, né, no exterminador futuro, pensa na Skynet. Eu sempre faço essa brincadeira. Pô, você fala inteligência artificial, o cara pensa na Skynet. Não está 100% errado, porque realmente dentro desse grande guarda-chuva que é a inteligência artificial, nós temos temos a área da robótica, tá? Você tem uma evolução. Só que eu vou falar para você, Vini, a robótica é a área menos evoluída dentro da inteligência artificial. Por incrível que pareça, nós temos poucas soluções inteligentes realmente dentro da robótica ainda. Elas estão surgindo, elas estão sendo construídas, está evoluindo, mas eu tenho pouca coisa inteligente dentro da robótica. Então, o termo inteligência artificial, ele surgiu ali em 1956. Quando você teve ali uma... historicamente falando, é sempre legal falar sobre isso, a gente teve uma reunião com grandes pensadores aí de grandes universidades, e eles se juntaram, e dessa reunião, desse congresso, saiu aí o termo inteligência artificial, que é basicamente você tentar construir uma máquina, um algoritmo, né, desenvolver um algoritmo que tome uma decisão parecida com a decisão que um ser humano tomaria. Essa é a definição básica, né? Não vou entrar numa definição mais técnica, né? Tem uma definição bem interessante, tecnicamente falando, mas eu acho que para a galera entender, ficar mais próximo da realidade, galera, é assim, é você construir um algoritmo, você construir uma máquina que possa simular, que possa tomar uma decisão como se fosse um ser humano, como se fosse uma pessoa tomando aquela decisão. Tá? Essa é a ideia principal da inteligência artificial. Tá? E como eu falei, surgiu lá em 56, hein? 56, galera. E é bem curioso, Vini, é bem interessante, porque a gente teve esse congresso em 56, onde surgiu esse termo inteligência artificial. Só que, cara, em 56, você pode pensar como é que era a tecnologia que você tinha naquela época. Óbvio, né? Naquela época, os caras estavam trabalhando com o que tinha de melhor. Você não tinha tecnologia suficiente para desenvolver algo. Tanto que existe uma época dentro da área da inteligência artificial, que é bem curioso, que a gente costuma chamar de inverno da IA, né? Inverno da inteligência artificial, Winter of AI. É bem bacana, você que curte aí um seriado, Game of Thrones, né? Sim. O inverno está chegando, é exatamente a mesma ideia, cara. Lá em Game of Thrones você tinha no inverno de 10 anos, a gente teve isso dentro da área de IA. Dessa época que surgiu esse termo, se eu não me engano, nós tivemos aí, claro, uns bons 20 anos, por aí mais ou menos, em que IA ficou congelado. Por quê? Porque você não conseguia implementar nada. Você tinha uma teoria bonita no papel, o papel funcionava super bem, mas você não conseguia implementar. Aí lá pela década de 80, a gente começou a ter algumas mudanças ali na parte matemática e o pessoal começou a trazer isso de volta, tá? Mas a gente teve isso daí, é bem bacana, esse inverno da IA é bem interessante, cara.
Show de bola. Mestre, um termo que também pode confundir muito em relação à inteligência artificial é o machine learning.
Machine learning.
É a mesma coisa, se complementam, porque, pelo que você explicou, né, o termo e o conceito da inteligência artificial veio muito antes dos computadores, como a gente conhece hoje, né? Como é concebido hoje. Mas, historicamente, machine learning é algo um pouquinho mais recente, né? Mas as coisas se complementam ou é a mesma coisa?
Vini, legal. Excelente pergunta. A gente tem muito dessa dúvida. Na verdade, o machine learning, ele está dentro, embaixo, né? A gente pode falar embaixo, desse guarda-chuva que nós chamamos de inteligência artificial. Machine learning é uma área dentro da inteligência artificial. Assim como nós temos dentro do machine learning uma outra área chamada deep learning. Né? Então, são todas elas áreas dentro da inteligência artificial. E, Vini, você falou uma coisa bem legal, bem interessante, que vale muito a pena a gente conversar. Poxa, Vitor, inteligência artificial é lá de trás, é da época que não tinha computador ainda. Realmente, era a ideia de você montar um modelo matemático que simulasse uma decisão de um ser humano. E aí a gente tem, vamos pensar, vamos lá, uns 10 anos para cá, 10 anos acho que é um tempo legal, um avanço muito grande, principalmente do machine learning, que eu tenho na minha visão, vou compartilhar aí com vocês, pessoal, é a área dentro da inteligência artificial que deu esse boom, que fez com que a gente enxergasse possibilidades reais de implementar soluções inteligentes. Então, vamos lá, vamos de novo. Ó. IA, você tem a inteligência artificial, que é o guarda-chuva, e embaixo da IA você tem o machine learning. O Vini fez uma pergunta legal. Pô, Vitor, ela se complementa? Na verdade, o machine learning é uma das áreas dentro da IA. Ah, o que é o machine learning? Machine learning é bem na linha do que eu falei para vocês da IA. É você conseguir construir um algoritmo que tome uma decisão. Baseado no quê? Baseado na quantidade de dados que você fornece para este algoritmo. Esse algoritmo vai precisar de bastante informação. É o que eu gosto de falar. Galera, pensa só, quando você é criança e você está aprendendo, a gente está conversando agora há pouco, né, Vini, sobre isso, filhos, né? Imagina você criança, você tem filhos. Como é que o seu filho aprende uma coisa que é certo ou errado? Ele vai lá e tenta fazer. Aí você vai lá e fala, não, não é assim que funciona, não pode. Aí ele aprende. É, ele vai lá e tenta fazer outra coisa, você vai lá e fala, não. Ele vai lá e faz outra coisa, ou isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Isso se chama o quê, galera? Experiência. Você está ensinando outra pessoa, o seu filho, por exemplo, a aprender o que pode e o que não pode, como tomar uma decisão. A gente quer ensinar a máquina a mesma coisa. Só que a gente, lógico, quer ensinar a máquina a tomar decisões mais complexas, como, por exemplo, a identificar... Em um exame de raio-x, se uma pessoa ela tem a probabilidade de ter um câncer, por exemplo, um câncer no pulmão, ou não. Tá? Pô, como é que você ensina isso para uma máquina? Não dá para você ficar igual no seu filho, 10 anos treinando o seu filho, né, para ele aprender alguma coisa. Eu não posso deixar o meu algoritmo 10 anos aprendendo. Eu preciso que ele aprenda rápido. Eu preciso que ele identifique aquilo de uma maneira muito rápida. E aonde que está a grande chave, né, desse boom aí da inteligência artificial? Nos dados. Nos dados. Hoje, galera, a gente tem muita informação. Muita informação. Se você fizer essa brincadeira, né, se você for ali no Google e pesquisar o que acontece na internet em um minuto, você tem vários daqueles infográficos bem legais. Ah, em um minuto a gente tem não sei quantas milhões de mensagens do WhatsApp, não sei quantos petabytes de vídeos no YouTube. Olha quanto dado você tem hoje. E é esse dado que a gente usa para treinar a nossa inteligência artificial. O machine learning, ele se aproveita exatamente desses dados. Como a gente tem hoje? Muito dado. E... vou pegar aí, ó, o nome do nosso podcast, do podcast do Vini, o Papo Cloud. Você tem cloud, você consegue alocar recurso de máquina muito rápido. Pronto, juntamos as duas coisas que a gente precisa. Aí a gente consegue pegar o machine learning, que é uma área da IA, e implementar realmente.
Mestre, bem contextualizado, e pegando justamente esse teu gancho, você falou sobre alguns desafios, né, da implementação da inteligência artificial. Sim. Visto que também há de se confundir muito com o chatbot, né? Tem gente que acha que a inteligência artificial é a implementação de um chatbot, com algumas respostas treinadas ali, mas na sua experiência, o que você tem acompanhado com consultoria, com o mercado global, que você é muito bem conectado, o que você tem visto nesse desafio de as empresas compreenderem o que é e o que não é? Você já passou aqui e explicou pra gente, mas internamente, no mundo corporativo, qual é o desafio para implementar uma inteligência artificial e o benefício, né, para isso?
Um dos problemas que a gente sempre, nós da área de tecnologia, vocês da área de tecnologia que estão aqui com a gente acompanhando, vocês com certeza passam por isso aí das suas empresas, quando surge um termo novo, aí tem aquele hype, né? A gente fala, o seu gestor, o seu diretor, ele vai virar para você e falar assim, eu quero ter isso aqui. Só que, galera, assim, não é que você não possa implementar uma solução de inteligência artificial dentro da sua empresa. Pode. Só que você tem que entender se realmente você precisa de tudo isso para tomar essa decisão. Muitas vezes, o seu gestor, o seu cliente, né, o seu chefe, ele quer implementar algo desse tipo sem a estrutura mínima que você precisa para começar algo. Que seria o quê? Primeiro, galera, dados. Você tem que ter dados. Eu diria para vocês que... Eu acho que é o primeiro, tá? Mas eu não tenho dados para mostrar isso para vocês oficialmente, mas na minha visão, experiência que eu tenho, o mais importante dentro de montar uma solução de IA é você ter a informação certa com a qualidade suficiente que você precisa. É o que eu acabei de falar para vocês. Você tem que treinar uma máquina. Como é que você vai treinar essa máquina para tomar uma decisão? Mostrando para ela exemplos reais que acontecem. Se você tem um dado que a gente chama de enviesado, por exemplo, o que seria um dado enviesado, galera? Tem um exemplo que é bem bacana. Por exemplo, vamos lá, vamos falar futebol. Você está fazendo uma pesquisa aí de maior torcida do país. Aí você faz uma pesquisa de maior torcida do país, só que você vai só ali em São Paulo, Rio de Janeiro e talvez Rio Grande do Sul. Você vai nesses três estados e faz a pesquisa ali. Poxa, com certeza você vai ter um viés gigantesco. E o que é um viés? É você ter uma informação direcionada. Por exemplo, se eu fizer uma pesquisa da maior torcida do Brasil em São Paulo, Minas e Rio, Flamengo provavelmente vai estar em primeiro, você vai ter ali talvez Corinthians em segundo. Pô, mas e os times do Nordeste, que também tem torcida gigante? Pô, os times do Centro-Oeste? Então, assim, você tem um dado enviesado. Então, você tem que tomar cuidado com essa qualidade da informação. Por quê? Porque se você tiver um dado enviesado, tudo dá errado. O Vini falou sobre chatbot. Tem um exemplo disso bem legal. Podem procurar na internet. Não tem mais, tá? A Microsoft tirou. A Microsoft, ela fez uma brincadeira. Ela tentou lançar um chatbot que era a Tai. A Tai era o chatbot que ela colocou ali para ficar interagindo com o pessoal no Twitter. E aí ela pegava as respostas e as interações das pessoas e ia aprendendo com aquelas respostas. Galera, o ser humano é tão inteligente, às vezes, pro lado ruim, que a Tai, acho que ela ficou no ar se por um dia no máximo, porque em questão ali de horas, de tanta mensagem que a galera começou a trocar, ela se tornou um chatbot racista, fascista, e que defendia nazismo, que defendia preconceito. Por quê? Porque de tanta gente interagindo com ela e falando coisas erradas, ela aprendeu como se aquilo fosse certo. Isso é um viés, tá vendo? Isso é uma informação enviesada. Então você precisa ter bons dados. Absolutamente. Se você não tem bons dados, a sua inteligência artificial, ela toma decisões erradas. Ela vai tomar decisão 100% certa? De forma nenhuma. Ah, por quê? Porque, cara, ninguém acerta 100%. É, de novo, dado não está 100% certo. A gente tem que tentar limpar essa informação. O chatbot que o Vini perguntou é bem curioso. Tem muitas empresas que realmente pensam que inteligência artificial é só chatbot. Sabe por que eu acho, Vini? Porque foi uma das primeiras soluções fáceis de você implementar. E assim, o chatbot, ele segue a mesma linha. Ele aprende com mais informação que você passa. Só que ele pode começar com pouca informação. E aí ele vai aprendendo ao longo do caminho, né? Ele vai ali direcionando, vamos fazer assim, fazer assado. E aí a galera acha que chatbot é a única coisa que você pode fazer. Eu já diria para vocês hoje, galera, que chatbot é a coisa mais simples do mundo para você fazer hoje com IA. Ah, Vitor, eu sei fazer o chatbot, eu sou master em IA. Não é porque o chatbot hoje, você vai lá na Microsoft, cara, Microsoft lá no Azure, você vai lá no Azure, você tem um serviço de chatbot que você simplesmente contrata, pega a API, joga na sua aplicação e tá pronto o seu chatbot. Você não tem que, você pode montar do zero, mas você já tem isso pronto. Essa é uma coisa legal de discutir. E as grandes dificuldades que você tem? Primeiro, você tá uma expectativa boa com o seu diretor, com a sua chefia, e entender o que eles querem. Muitas vezes, ninguém sabe o que quer. Ah, eu quero implementar IA. Aonde? Eu não sei. Se eu não implementar IA, eu tô para trás do mercado, o mercado vai me engolir. Não é assim que funciona, galera. É como eu falei, nem sempre você precisa de IA. Tá? É legal, é interessantíssimo. Você tem áreas absurdas aí que você pode começar a implementar IA dentro da sua empresa. Só que ela tem que estar bem estruturada. O que é? A informação, ela tem que correr por todos os departamentos. Se você vai montar uma solução de IA que tem que tomar uma decisão baseada em dados da sua empresa, você não pode ter um departamento na empresa que se recusa a passar dados para você. Por exemplo, o meu departamento de vendas, ele não quer passar para mim quanto que ele vende por mês. Cara, não pode. Então você tem que ter uma organização na empresa em que a informação, ela corre por toda a empresa.
Isso aí que você falou realmente mostra que o contexto, ele é muito mais amplo.
Bastante.
Né? E obviamente a aplicação da tecnologia, ela rompe barreiras, mas muito. O alinhamento com as áreas de negócio é fundamental.
Muito, muito.
Mestre, você também falou sobre a possibilidade, ou até mesmo, da pessoa implementar um chatbot com IA e já se achar um Mestre Jedi, né? Ele não é Mestre Jedi ainda, ele está no processo. E falando justamente sobre um pouquinho da carreira, como é que hoje um profissional, um ouvinte do Papo Cloud, pode trilhar e querer conhecer um pouco mais dessa área de inteligência artificial e até mesmo se profissionalizar e aí se tornar um Mestre Jedi de verdade?
Legal, legal, Vini. Galera, eu vou falar para vocês. Não é difícil você se especializar em nada que você tenha interesse nesse nosso mundo de hoje. Você tem informação a todo o momento, em qualquer lugar. Mas vamos lá. Pensando aqui na pergunta do Vini, um mapa para vocês aí. Você quer começar a trabalhar com inteligência artificial? Vitor, quero começar a trabalhar com IA. Primeira coisa que você tem que saber é programação, tá, galera? Sim. Vai ter que programar? Vai ter que programar. Tá cada vez mais simples de você programar, tem cada vez mais pacotes que grandes empresas, como por exemplo a Google, ela disponibiliza para você implementar soluções de machine learning, de deep learning, só que você ainda tem que programar. Então você tem que saber programar. Vitor, nunca programei na vida. Não tem problema. Você procura, você acha na internet um curso de programação, e aí você pode programar em Python, né? Você pode programar em R, você pode programar em Java. Para você que está começando, a minha sugestão é você já direcionar para uma linguagem que tem grande absorção do mercado, que é o Python. Tá? Vitor, mas eu já sei Java. Se você já sabe Java, ótimo, dá uma olhada em como funciona a programação Java para IA. Se você está começando do zero, eu vou te recomendar Python. Primeiro, não é difícil, Python é super simples. Eu não sou um desenvolvedor expert. Eu sei desenvolver. Eu comecei minha carreira como desenvolvedor, mas fiquei muito tempo parado. Hoje eu desenvolvo em Python e eu consigo tranquilamente fazer tudo o que eu quero. Tá, entrego o que meus clientes precisam, porque é uma linguagem simples de você aprender. Material, você tem. Se você for no YouTube e procurar curso de Python, você acha os cursos de Python excelentes e gratuitos. Então, primeira coisa, programação. Segunda coisa, Vitor, tem que ser mestre em matemática? Não, não tem que ser mestre em matemática, mas eu vou te dar uma dica. Você deveria saber um pouquinho de estatística, porque, matematicamente falando, galera, um dos cores dentro da inteligência artificial é estatística. Ah, Vitor, mas eu já vi que tem outro tipo de cálculo, diferencial, integral. Tem, mas o core, para você entender ali o que está acontecendo, é estatística. Então, saber um pouco de estatística é legal. Não tem que fazer uma faculdade de estatística, tá, galera? Não é isso. De novo, se você procurar na internet, você procura lá, curso de matemática para IA. Você vai achar os cursos bem legais, focados nas áreas da matemática que você tem que saber para IA. Então, vamos lá. Python, um pouco de estatística. Visualização de dados. A visualização de dados é extremamente importante. Aí, quando eu falo de visualização de dados, dentro do próprio Python, você tem bibliotecas para visualização de dados que você vai aprender. Tem o Matplotlib, você tem o Seaboard, você tem várias outras. Você tem que pensar, talvez, num Power BI. Pô, legal, Power BI é fácil de usar. Você tem outras soluções aí, um Tableau. Mas é interessante de você saber também, de dando um panorama geral, tá, galera? Com essas três áreas, o que vai faltar? Você conhecer o negócio que você vai trabalhar. Cara, uma das coisas que eu acho mais legais, Vini, dentro da inteligência artificial, é que ela faz com que a gente da área de tecnologia tenha que olhar para fora do nosso mundinho, tô aqui olhando para minha tela, do nosso mundinho de bit. Porque programar, como eu te falei, não é difícil. Agora, olhar um negócio, entender como ele funciona, descobrir possíveis variações dentro daquele negócio, isso é o que você vai precisar fazer. Vamos imaginar, poxa, Vitor, eu estou trabalhando num projeto de machine learning, como eu te falei, para a área médica. Tá, você não tem que ser formado em medicina, mas você vai ter que começar a entender ali um pouco de como é que funciona, como é que é analisado um exame médico. Por quê? Porque você vai ter que ensinar isso para a sua inteligência artificial. Mesma coisa se você fosse trabalhar num sistema de recomendação. Como você tem hoje, por exemplo, na Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, esses streamings da vida. Quando você acaba de assistir um show, uma série, o que acontece? Ele vai para você e fala assim, ó, você que acabou de assistir essa série, tem essas aqui que são interessantes para você também. Ele recomenda. Isso é uma IA? Isso é uma IA. Isso é machine learning. E como é que ele sabe o que te recomendar? Porque você é uma das milhões de pessoas que está usando o serviço ao mesmo tempo. E todas essas milhões de pessoas estão fornecendo dados. O que, que o algoritmo da Netflix faz? Ué, vai começar a cruzar as informações com perfis que são parecidos com o seu. Ah, como é que ela monta o meu perfil? É aí que é a regra do negócio, entender o que é interessante para montar um perfil de um cliente, cruzar com outros clientes e sugerir para você uma série. E na maioria das vezes ela acerta. Ela acerta. Então não é complicado, galera. Ó, Python, um pouco de estatística e visualização de dados. E aí o negócio que você vai trabalhar. Com isso você já consegue montar soluções bem legais. Eu colocaria também uma pitadinha aí de cloud computing. Sabe por quê? Porque a maioria dos serviços que você vai usar para IA, eles já estão na cloud. Você pode usufruir disso na cloud. Por exemplo, o Azure já tem um monte de coisa, o Azure lá, de IA que você pode chamar as APIs. A AWS também tem, a Google também tem. Então, um pouquinho de cloud ajuda também.
Sensacional, mestre. Com certeza, as dicas que você está passando aqui para o ouvinte do Papo Cloud vai dar um norte totalmente diferente. E eu convido também o ouvinte a comentar lá no nosso grupo do Telegram. O link está na transcrição desse episódio aqui, mas o link é bit.ly/PapoCloudTelegram para ficar bem facilzinho. Entra lá, comenta, compartilha. Eu tenho certeza que se você seguir as dicas que o mestre Vitor está lhe dando, você vai montar realmente uma carreira de sucesso, mestre Jedi, na área de Machine Learning. Mestre, a gente já está chegando no nosso finalzinho do nosso bate-papo aqui. Eu sei que tem legal, muito assunto para falar, mas uma pergunta que eu sempre faço aos meus convidados, nunca buscando certo ou errado. Muito pelo contrário, é buscando a sua visão de mundo. Então vamos lá. A pergunta é, para Vitor Fava, o que é cloud computing?
Olha só, eu vou dar a minha experiência. Para mim, cloud computing é essencial. Para mim, definindo uma palavra, é essencial. Na nossa área de tecnologia hoje, não dá mais para você viver sem, pelo menos, algumas soluções em cloud computing. É essencial, tá? Por que eu digo que é essencial? Porque você tem velocidade de entrega, você tem estabilidade, você tem performance, você tem baixo custo, o custo-benefício é extremamente interessante. Então, para a gente da área de tecnologia, e aí com o nosso bate-papo hoje é de IA, para você que é de IA, mais ainda, cloud computing é essencial. É, inclusive, um dos três pilares que eu tenho na minha cabeça aqui para que uma solução de IA funcione, né? Ah, quais são os três pilares? Primeiro, dados que você já tem. Segundo, poder de processamento. De onde você vai tirar esse poder de processamento rápido e barato? Do cloud computing, né? E o terceiro, que são os modelos matemáticos que você tem que implementar, né? Que eu comentei com vocês. Então, cloud computing é um dos tripés. Então, cara, se você sentar numa cadeira faltando um pé, ela cai, né? Não, você não consegue montar uma solução inteligente, estável e funcional de IA se você não tiver o cloud dentro dessa sua solução, desse seu projeto.
Mestre Vitor, queria agradecer a sua presença aqui no Papo Cloud e deixa aqui seus contatos também, lembrando que todo o link de referência aqui eu coloco no roteiro desse episódio para o ouvinte conseguir ouvir até o final sem preocupação e depois passar lá no site do papo.cloud. Mestre, deixa um contato aqui para o pessoal caso queira lhe encontrar, tirar uma consultoria, trocar uma ideia e fazer algum projeto em conjunto.
Maravilha, Vini, maravilha. Galera, eu tenho a VitaDB, né, que é uma consultoria especializada em projetos de dados e inteligência artificial. Então é www.vitadbsolutions.com. Lá você vai encontrar todos os projetos que a gente faz, os clientes que a gente tem. Lá também tem o nosso contato, contato@vitadbsolutions.com. Se você que tiver o interesse de uma POC, Vitor, eu quero conhecer alguma coisa de IA dentro da minha empresa. Vamos conversar, a gente pode montar um projeto inicial sem custo para vocês verem como funciona a solução. Além também de lá no site da Vita você ter treinamentos que são focados em dados e também, né, como trabalhar com dados na nuvem. Aproveitando aqui o Papo Cloud, tem um treinamento lá excepcional de banco de dados no Azure, tá legal? Então, se você quiser falar comigo, você me encontra por lá. Tem também o Instagram da Vita, se você quiser, segue a gente lá, VitaDB Solutions. E espero que vocês tenham curtido. Tô à disposição. Vini, obrigado de novo pelo convite. Qualquer dúvida, galera, é só entrar em contato comigo.
Nossa, que incrível! Altos insights que o Vitor Fava compartilhou aqui no nosso episódio. Eu espero que você tenha gostado. Aproveite e deixe um comentário lá no nosso grupo do Telegram, bit.ly/PapoCloudTelegram. Se você é um ouvinte novo aqui no Papo Cloud, seja muito bem-vindo. Aproveite e deixe um comentário no seu agregador de podcast favorito, Cashbox, Apple Podcast e tantos outros. E 5 estrelinhas sempre vai bem. E aí, tá na nuvem?
Mais um produto com a edição Senhor A.